Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português, neste domingo, 5 de setembro de 2021. Para todos um excelente domingo. Convosco está Ana Guedes na apresentação e o Mariano Bartolomeu está na produção. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau, em Bissau com a rádio PGT Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu estamos com a Leste FM e a Sitchanouk. Em Bulba ouvem a Voz da América em português através da rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo estamos em FM com a Uberolando. Na cidade de São Domingos e a rádio comunitária Casumai. E na cidade de Catió estamos em FM com a rádio educativa. Na emissão deste domingo na Janela de Angola, vamos aqui falar dos 11 compromissos para com a criança. Na segunda meia hora, saúde com a doutora Graça Matinha. Depois vamos ficar aqui com um dos nossos amigos internautas à conversa com a Daniela Steschke. Mas antes, as notícias deste domingo.
Militares não identificados disseram hoje ter tomado o poder na Guiné-Conakry. Mas a situação permanece confusa na capital, onde intensos tiroteios eclodiram hoje perto do Palácio Presidencial. O Ministério da Defesa emitiu um comunicado afirmando que a Guarda Presidencial e outras forças de segurança tinham controlado a ameaça e repelido um grupo de soldados, mas mais tarde um militar disse na televisão estatal que a Constituição tinha sido dissolvida e o presidente Alpha Condé detido por forças especiais. Um militar não identificado, rodeado de outros 8 soldados armados, disse que vai ser formado um governo de transição, mas não deu outros pormenores. O militar falou depois de vídeos nas redes sociais mostraram o presidente Alpha Condé rodeado de membros das forças especiais. A agência Reuters disse que os revoltosos são liderados por Mamadi Doumbouya, um antigo membro da Legião Estrangeira Francesa, uma força de elite das Forças Armadas da França. Condé venceu controversas eleições em outubro, depois de mudar a Constituição para permitir que concorresse a um terceiro mandato, apesar de violentos protestos da oposição. Mais de 123 mil eleitores de São Tomé, residentes no país e no estrangeiro, estão hoje a eleger o 5º Presidente da República depois da instauração do regime democrático em 1990. Trata-se da segunda volta de uma eleição que tinha 19 candidatos na primeira ronda. Neste domingo, os santomenses decidem entre Carlos Villanova e Guilherme Pócer da Costa. Villanova é apoiado pela ADI, o maior partido da oposição, liderado pelo antigo primeiro-ministro Patrice Trovoada. O outro candidato, Guilherme Pócer da Costa, do MLSTP-PSD, tem o apoio dos restantes partidos políticos da atual coligação governamental. O antigo presidente da África do Sul, Jacob Zuma, foi hoje colocado em liberdade condicional por razões médicas, disse o Departamento dos Serviços Correcionais. Numa declaração, o departamento disse que a decisão foi tomada com base num relatório médico, cujos pormenores não foram, no entanto, revelados. A declaração disse, no entanto, que, citamos, para além daqueles com doenças terminais e incapacitados fisicamente, presos que sofrem de uma doença que limita severamente a sua atividade diária ou capacidade de se cuidarem, podem também ser considerados para liberdade condicional por razões médicas. No início de agosto, Zuma tinha sido hospitalizado, mas não foram também dadas razões para isso. O antigo presidente, de 79 anos de idade, encontrava-se a cumprir uma pena de prisão de 15 meses por desobedecer a uma ordem de um tribunal para comparecer perante uma investigação à corrupção. Zuma está também a ser julgado por alegada corrupção no negócio de compra de armas. A Arábia Saudita diz ter interceptado um míssil balístico disparado por rebeldes húteis do Iémen, cujos destroços feriram 2 crianças e causaram danos ligeiros num bairro da cidade de Daman, no leste do país, perto da sede da companhia petrolífera Saudi Aramco. A agência de notícias saudita disse que 14 casas no bairro tinham sofrido estragos. Um porta-voz militar saudita disse que os húteis lançaram 3 drones carregados de explosivos e 3 mísseis balísticos. O consulado americano em Dahran emitiu um alerta afirmando que o ataque tinha como objetivo em Dahran, Daman e Kobar. A Arábia Saudita está envolvida desde 2015 na guerra civil no Iémen, em que os houthis são apoiados pelo Irão.
Saúde saúde, proteção, educação, desenvolvimento são algumas das metas definidas internacionalmente em prol da criança. Qual a situação em Angola? Qual o papel do Estado, do Governo? A tema sobre o qual se debruçam os convidados da Voz da América, Mbota André e José Dimba. A reportagem é assinada pelo Kim Chaliongo.
Angola fracassou no alcance das metas definidas no protocolo internacional dos 11 compromissos da criança. Analistas entendem que falta vontade política da parte do governo para a garantia destas metas assumidas pelo Estado angolano. O jurista Mbota André refere que, com boa vontade política, não teria em Angola um índice elevado de crianças fora do sistema de ensino. Tampouco haveriam crianças a viver na rua, sem proteção e defesa dos seus direitos consagrados no artigo 80 da Constituição da República.
Antes, devo referir que o papel do Estado é pouco visível. O Estado trata as crianças como uma amálgama de capim e como se estivesse a regar no deserto. O Estado olha a criança no coletivo e não na especialidade da sua personalidade. O que se passa em concreto deve ser visto no seguinte prisma. Nós temos em Angola um Instituto da Criança ao nível macro, e que penso que só se encontra a atuar na capital, sem eficácia e eficiência, e que não responde com imediaticidade às situações candentes e ingentes que afetam a vida das crianças nos bairros, nos municípios, nas comunas e nos distritos. Nessas situações e circunscrições concretas, o Instituto Nacional da Criança não está para mitigar os problemas concretos das crianças. Um outro assunto é que o que existe é um hospital macro numa província para atender todas as crianças da capital daquela província ou da capital do país. A consequência é o colapso no hospital grande, porque não existe um sistema gradual e integral para poder mitigar pouco a pouco e de forma sistemática os pequenos problemas que se encontram nos bairros, nos municípios e nas comunas. Todo mundo vai para os hospitais grandes e que depois vai resultar num colapso naquele hospital grande, que depois resulta nas grandes doenças e nas muitas mortes, como é o caso agora. As pessoas vão morrendo, não é? Com malárias, dengue e assim por diante, com um olhar sereno e impávido deste governo que se apresenta como incompetente. Um outro elemento, o que se passa é a existência de poucas escolas, o que torna os colégios mais concorridos e a propiciar a inacessibilidade para todos. Um outro caso é a existência de muitas famílias desfeitas e desempregadas, que propiciam um ambiente de falta de acompanhamento das crianças, a ponto de haver tensão nas suas relações e estas se porem nas ruas. Portanto, realisticamente falando, o Estado demitiu-se das suas funções no que ao acompanhamento das crianças diz respeito. As crianças são acompanhadas na base de dados estatísticos, baseados nas grandes cidades do litoral, onde estão os filhos dos próximos do poder ou pessoas ligadas a uma sorte da rede de influências. A maior parte das famílias desapegaram-se desta obrigação natural por conta de problemas ou com a má qualidade do governo, ou por falta de emprego, ou por problemas não bem geridos com os seus ancestrais.
Ao olhar para a esperança de vida ao nascer, a segurança alimentar e nutricional, o registro de nascimento, a educação de primeira infância, a educação primária e formação profissional, justiça juvenil, prevenção e redução do impacto do VIH-Sida nas famílias e nas crianças, assim como a prevenção e combate à violência contra a criança, a proteção social e competências familiares, a criança e a comunicação social, a cultura e o desporto, e a criança no plano nacional e no orçamento geral do Estado, elementos que fazem parte dos 11 compromissos da criança. O jurista José Ndimba Capata Candeeiro refere que o papel do Estado é pouco visível.
Para os compromissos da criança no governo de Zé do Pujão Lourenço, implica antes percebermos a existência concreta deste compromisso, vai lá, no ordenamento jurídico angolano. Vale referir que os 11 compromissos com a criança são uma proposta da UNICEF, junto das Nações Unidas, e eles foram adotados pelo governo angolano em 2007 e revistos em 2011. Significa que o governo angolano tem patente no seu ordenamento jurídico a aceitação dos 11 compromissos com a criança. Ora, os 11 compromissos dizem respeito à sobrevivência da criança, segurança alimentar e nutrição, registro de nascimento, educação da primeira infância, ensino primário e formação profissional, bem como a justiça juvenil, HIV-Sida, violência contra as crianças, proteção social e competências familiares. Ora, os compromissos, uma vez adotados pelo governo angolano, eles deviam ser publicitados, servindo-se dos meios de comunicação social, servindo-se da cultura, do Ministério da Cultura e dos atos de cultura, por meio de atividades teatrais da infância e com as crianças, promoção da literatura ou a produção de escritas com arte, não é? E não só, concretamente, as poesias infantis, não é verdade? E outras atividades específicas de palco, voltadas para a realização do interesse lúdico da criança. Servir-se do desporto, ainda mais, para incentivar as crianças aos exercícios físicos pela saúde e ao gosto pela diversão educativa. E, para o efeito, devia haver um sistema, não é, de planeamento e orçamento específico para poder, assim, por meio dele, realizar as atividades referenciadas, conforme aqui haja pernas para andar, para facilitar a realização dessas atividades, pois que elas facultam um quadro geral para promover os direitos da criança em cada um daqueles domínios.
José Ndimba Candeeiro recorda que o governo, ao ratificar o protocolo dos 11 compromissos da criança, aceita no seu ordenamento jurídico garantir os direitos dos menores, pelo que deve criar condições para que tal seja realizável em Angola.
Nós, à luz da questão da República de Angola, perceberemos que as crianças têm todos os direitos possíveis. O Estado, na lei, prevê uma educação universal, igual, gratuita e com direitos a refeições. Há na lei a garantia pela promoção das medidas necessárias para uma assistência médica e sanitária para a criança. Há garantias de que o Estado não permitiria crianças a passarem fome nas ruas, porque nesses casos os pais seriam obrigados a prestarem alimentos. Ora, em Angola e na vida real, concreta, há muitas crianças fora do sistema de ensino e aprendizagem. Muitas crianças são abandonadas pelos seus próprios pais e são rejeitadas pelo Estado. Por isso, muitas delas encontram-se nas ruas, onde fumam, se prostituem e fazem das ruas espaço de práticas de banditismo social. A maior parte das crianças em Angola são pobres, fora do sistema de ensino, destituídas por conta da fome, não é? Das suas próprias famílias, que andam preocupadas também na busca de elementos importantes para mitigar a fome. É assim que hoje as famílias estão desestruturadas.
O também filósofo avança que o Estado angolano se comprometeu que não permitiria que crianças passassem fome em Angola, mas, na realidade, esta garantia dada no âmbito dos 11 compromissos não tem sido materializada.
Devo referir, como é sabido, que Angola é um país potencialmente rico, situado no continente africano. Um continente pobre e com elevado índice de analfabetismo. Reparar que toda criança deve ser tratada como argila na mão do oleiro, porque é uma criatura sem poderes de atuação, sem poderes de decisão, sem poderes de escolha e de autodeterminação. A criança só recebe o que se lhe dá, aceita o que se lhe impõe, escuta o que estiver disponível a ser ouvido. É um ente fraco, frágil, mas muito sonhador, com várias ambições e fantasias. A criança não tem noção do perigo dos seus atos. Esta é uma das naturezas da criança. Entretanto, nós, à luz da questão da República de Angola, perceberemos que as crianças têm todos os direitos possíveis. O Estado, na lei, prevê uma educação universal, igual, gratuita e com direitos a refeições. Há na lei a garantia pela promoção das medidas necessárias para uma assistência médica e sanitária para a criança. Há garantias de que o Estado não permitiria crianças a passarem fome nas ruas, porque nesses casos os pais seriam obrigados a prestarem alimentos. Ora, em Angola e na vida real, concreta, há muitas crianças fora do sistema de ensino e aprendizagem. Muitas crianças são abandonadas pelos seus próprios pais e são rejeitadas pelo Estado. Por isso, muitas delas encontram-se nas ruas, onde fumam, se prostituem e fazem das ruas espaço de práticas de banditismo social. A maior parte das crianças em Angola são pobres, fora do sistema de ensino, destituídas por conta da fome, não é? Das suas próprias famílias, que andam preocupadas também na busca de elementos importantes para mitigar a fome. É assim que hoje as famílias estão desestruturadas.
Há 19 anos do fim dos conflitos armados, o país ainda registra um elevado número de crianças sem acesso à instrução académica, saúde, bem-estar e sem alimentação. Bote André, jurista, diz ser um paradoxo que, apesar da paz, os menores continuam a haver negados os seus direitos elementares. Por isso, defende a criação de políticas concretas para ampla proteção e garantia dos direitos dos petizes.
Com um paradoxo, verificamos que os problemas da criança aumentaram. Muita criança com fome, muita criança abandonada, sofrendo discriminação, sofrem abusos dos seus direitos, trabalhos forçados. Basta ver os engraxadores, na sua maioria são crianças sem acesso à educação, sem acesso ao registro de nascimento, sem acesso à educação, saúde e registro de nascimento. Verificamos que o governo, apesar do esforço que tem feito, ainda é uma gota no oceano aquilo que o governo faz. Porque não podemos ficar só com a lei escrita no papel. Devemos passar pela prática e exercermos mesmo aquilo que é o futuro, dizem que a criança é o futuro do amanhã, mas o futuro começa hoje. Se hoje não temos muitas crianças fora do sistema de ensino, que futuro teremos as crianças? Se temos hoje uma taxa de mortalidade infantil elevada, que futuro teremos para Angola, Angola de amanhã, essas crianças? Estamos a criar uma situação de que aqueles que têm uma situação econômica vantajosa serão aqueles que dominarão o país amanhã, enquanto que aqueles que têm as crianças fora do sistema de ensino, falta de acesso à educação, estes serão os delinquentes do amanhã. Por isso, apela-se aqui ao Estado, no sentido de criar instituições sociais capazes de apoiar a criança. Indo na segunda questão, refletirmos sobre as causas da atual condição das crianças. Uma das causas que eu analisei e temos refletido é o facto de termos famílias monoparentais, famílias que são criadas apenas pela mãe ou pelo pai. Isso também dificulta a situação da criança. A outra, a questão é mesmo a questão educativa. Crianças fora do sistema de ensino. Isto faz com que amanhã teremos pessoas iletradas. Isso dificulta o futuro da Angola. Outra situação é a taxa de mortalidade infantil, que muitas crianças, antes de atingir os 5 anos, morrem. Estamos a amputar o desenvolvimento de Angola quando as situações de saúde, de educação, de falta de identidade, de cidadania. Muitas crianças não são registradas, não têm a cidadania angolana. Apesar de muito esforço que o Estado faz nesse sentido, notamos que há famílias, como eu dizia anteriormente, que são monoparentais, que dependem da mãe ou do pai.
A necessidade de garantia dos direitos das crianças é de todos, por isso o jurista José Ndimba Candeeiro pede a participação da sociedade civil para que os 11 compromissos sejam alcançados na sua plenitude.
As ONGs têm fins específicos. Entretanto, aquelas cujos fins se destinam a realizar e satisfazer interesses voltados para o benefício da criança, nós sugerimos que devem fazer parcerias com o Estado e, por meio das parcerias, criar sistemas de inserção, controlo e apoio das crianças mais desfavorecidas, ao mesmo tempo pugnar pela responsabilização dos pais e administradores prevaricadores no que toca ao abandono dos filhos do lado e à rejeição das crianças nas ruas do outro lado. Em linhas gerais, devemos todos lutar para que os direitos da criança sejam efetivamente cumpridos, aplicados e promovidos por quem quer que seja, para que assim tenhamos todas as crianças alfabetizadas, todas elas inseridas no sistema gradual do ensino, da educação, não é? E da saúde, para que as crianças cresçam robustas, não é? Com mente sã, para poderem então responder aos embates do seu tempo. As medidas a serem adotadas passam pelo respeito escrupuloso pelos 11 compromissos com a criança. Criar centros infantis em todos os municípios, distritos, zonas e bairros, cada um a seu nível, para que as crianças sejam acompanhadas durante o dia todo e assim inseri-las no sistema de ensino. Criar uma legislação específica para que este ato de reunir as crianças em um determinado sítio, para que sejam formadas e formatadas a uma realização de uma convivência social pacífica, solidária, equilibrada e voltada para o desenvolvimento do país, é importante que exista uma legislação específica para este ato, com um orçamento específico também. Do outro lado, punir com castigos concretos e, se possível, mais dolorosos, os pais que abandonam os seus filhos e responsabilizar os administradores que rejeitam ou não acolhem as crianças desamparadas, perdidas, espalhadas pelas ruas das suas administrações.
Um forte investimento no apoio às famílias, no combate contra a pobreza, assim como no surgimento de instituições de apoio às crianças, diz o jurista e docente Mbote André, ajudaria a melhorar o quadro.
O governo deve investir mais no combate à pobreza. Deve investir no apoio às famílias, de forma que tenhamos famílias sólidas, famílias unidas. Creio que deveria haver mais instituições vocacionadas ao acolhimento de crianças na e de rua. Acredito que se em Angola criar instituições vocacionadas a proteger os direitos da criança, assim melhoraremos a situação da criança em Angola. No meu ponto de vista, deveriam-se criar instituições sociais.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Domingo 5 de setembro de 2021, esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Recordamos que também a Voz da América está no Instagram, no Twitter e no YouTube. E o nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é domingo, é 5 de setembro de 2021. Para todos, votos de um bom domingo. Convosco vai ficar Ana Guedes na apresentação. O Mariano Bartolomeu está na produção. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 12.080 e nos 17.655. Onda média 1530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos também em FM em São Tomé através do transmissor local da Voz da América. Mas ouvem também esta emissão vespertina em português da Voz da América em Moçambique, em FM, na Rádio Encontro, isto na cidade de Nampula. Na cidade de Climano, ouvem-nos na Renova Rádio Paz e em Maputo, ouvem a Voz da América através da ZFM. Estamos também na Guiné-Bissau em FM, na cidade de Catioco, a Rádio Educativa, na cidade de São Domingos, a Rádio Comunitária Caso Mais. Estamos também em Cachungo com o Berlando, em Bube, a Rádio Papagaio. Estamos em Gabu com a Rádio Sichanouk e a Leste FM. Estamos também em FM na cidade de Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. E ouvem-nos também em FM com a Rádio Pidjigiti, a Capital FM. Estas duas na cidade capital Bissau. Não se esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. Dentro em pouco, saúde. Vamos conversar aqui sobre insónia e ansiedade. Depois vamos deixar-vos aqui com a conversa com um dos nossos amigos internautas. Ele é um jovem angolano empreendedor, mas antes vamos às notícias do mundo.
Militares não identificados disseram hoje ter tomado o poder na Guiné-Conakry, mas a situação permanece confusa na capital, onde intensos tiroteios eclodiram hoje perto do Palácio Presidencial. O Ministério da Defesa emitiu um comunicado afirmando que a Guarda Presidencial e outras forças de segurança tinham controlado a ameaça e repelido um grupo de soldados, mas mais tarde um militar disse na televisão estatal que a Constituição tinha sido dissolvida e o presidente Alpha Condé detido por forças especiais. Um militar não identificado, rodeado de outros 8 soldados armados, disse que vai ser formado um governo de transição, mas não deu outros pormenores. O militar falou depois de vídeos nas redes sociais mostraram o presidente Alpha Condé rodeado de membros das forças especiais. A agência Reuters disse que os revoltosos são liderados por Mamadi Doumbouya, um antigo membro da Legião Estrangeira Francesa, uma força de elite das Forças Armadas da França. Condé venceu controversas eleições em outubro, depois de mudar a Constituição para permitir que concorresse a um terceiro mandato, apesar de violentos protestos da oposição. Mais de 123 mil eleitores de São Tomé, residentes no país e no estrangeiro, estão hoje a eleger o 5º Presidente da República depois da instauração do regime democrático em 1990. Trata-se da segunda volta de uma eleição que tinha 19 candidatos na primeira ronda. Neste domingo, os são-tomenses decidem entre Carlos Villanova e Guilherme Pócer da Costa. Villanova é apoiado pela ADI, o maior partido da oposição, liderado pelo antigo primeiro-ministro Patrice Trovoada. O outro candidato, Guilherme Pócer da Costa, do MLSTP-PSD, tem o apoio dos restantes partidos políticos da atual coligação governamental. O antigo presidente da África do Sul, Jacob Zuma, foi hoje colocado em liberdade condicional por razões médicas, disse o Departamento dos Serviços Correcionais. Numa declaração, o Departamento disse que a decisão foi tomada com base num relatório médico, cujos pormenores não foram, no entanto, revelados. A declaração disse, no entanto, que, citamos, para além daqueles com doenças terminais e incapacitados fisicamente, presos que sofrem de uma doença que limita severamente a sua atividade diária ou capacidade de se cuidarem, podem também ser considerados para liberdade condicional por razões médicas. No início de agosto, Zuma tinha sido hospitalizado, mas não foram também dadas razões para isso. O antigo presidente, de 79 anos de idade, encontrava-se a cumprir uma pena de prisão de 15 meses, por desobedecer a uma ordem de um tribunal para comparecer perante uma investigação à corrupção. Zuma está também a ser julgado por alegada corrupção no negócio de compra de armas. A Arábia Saudita diz ter interceptado um míssil balístico disparado por rebeldes húteis do Iémen, cujos destroços feriram 2 crianças e causaram danos ligeiros num bairro da cidade de Daman, no leste do país, perto da sede da companhia petrolífera Saudi Aramco. A agência de notícias saudita disse que 14 casas no bairro tinham sofrido estragos. Um porta-voz militar saudita disse que os húteis lançaram 3 drones carregados de explosivos e 3 mísseis balísticos. O consulado americano em Dahran emitiu um alerta afirmando que o ataque tinha como objetivo em Dahran, Daman e Qobar. A Arábia Saudita está envolvida desde 2015 na guerra civil no Iêmen, em que os houthis são apoiados pelo Irão.
Esta é uma emissão da Voz da América, a emissão vespertina em português, que pode escutar também em direto na internet em www.voaportugues.com.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento e a sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Vamos agora então falar de saúde com a doutora Graça Matinha. E hoje vou falar com a doutora Graça sobre ansiedade e insónia. Olá, então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América. E connosco, para falar de saúde, temos, como sempre, a doutora Graça Matinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Eu estou bem, espero que os nossos ouvintes estejam bem. E Ana também esteja com boa saúde.
E por aqui, doutora, vamos bem de saúde. Vamos falar hoje de um tema que, de alguma forma, nos foi sugerido por um dos nossos ouvintes, que ele diz, ele está no Brasil, e ele diz boa noite, Ana, e a toda a equipa da Voz da América. Chamo-me Manuel Mulgar, sou africano e em estudos no Brasil. Diz que é, com muito prazer, que mantém o primeiro contacto connosco. E diz que adora, dentre vários programas da Voz da América ou da Saúde, onde a Ana conversa com a doutora residente, Graça Matinha, trazendo informações preciosas de muitos problemas que no dia-a-dia assolam as nossas comunidades. E uma das coisas, doutora, que ele menciona é que se a gente pode falar de insónia, podemos falar de ansiedade. Ora, doutora, talvez a gente possa falar de como a ansiedade pode provocar insónia, certo? E é um problema que muitos de nós sentimos. Quando estamos ansiosos, o nosso sono tem problemas. Doutora, é verdade, não é?
Pois é, Ana, é bem verdade. Tanto a ansiedade como a insônia são problemas que têm sido encontrados com frequência nas pessoas e que são causados por diferentes fatores. Para começar, eu vou lembrar o que é a ansiedade, ou como é que nós definimos a ansiedade. A ansiedade, Ana, é um estado no qual a pessoa apresenta sintomas de preocupação e medo extremo diante de situações simples da rotina. Portanto, acontece uma situação muito simples que poderia ter uma reação muito leve, mas esta pessoa entra em estado de preocupação intensa e fica com medo pronto, e cria esta ansiedade. E o que é a insônia? A insônia, por sua vez, é um distúrbio persistente que prejudica a capacidade da pessoa dormir, ou então a pessoa até pode conseguir adormecer, mas não consegue permanecer a dormir durante toda a noite. E isto acaba afetando a qualidade de vida da pessoa pronto, e a sua convivência também fica afetada. Agora, a relação entre a insônia e a ansiedade. Bem, estamos numa daquelas situações em que tanto uma pode levar à outra. Portanto, a insônia pode levar à ansiedade, porque a pessoa não consegue dormir, no dia seguinte acorda, está mal disposta e começa a ficar ansiosa. Mas a ansiedade também pode levar à insônia. Se a pessoa sofre de ansiedade, pode ser que durante a noite não consiga estabelecer ou não consiga ter uma noite de sono pleno, não é? E isso acaba sendo um problema, porque afeta em grande escala a qualidade de vida da pessoa.
Diz-se que a ansiedade é uma das causas mais importantes da privação do sono, mas a ansiedade reflete não só na privação do sono, portanto, em que acabará por nos causar insónia, mas também no dia-a-dia das pessoas, não é? Situações que às vezes não conseguimos controlar e que às vezes até causam aqueles ataques de pânico, não é, doutora? Portanto, não é só o sono que pode ser afetado pela ansiedade, mas também há outros aspectos do nosso dia-a-dia.
Yeah, claramente, claramente, Ana. Nós estamos aqui a focar-nos mais nesta relação insônia-ansiedade, mas há muitos outros problemas que podem ser consequência desta ansiedade. Uma das coisas que é bastante comum nas pessoas com ansiedade é que essas pessoas estão em constante tensão ou nervosismo, têm problemas de concentração, não têm um controle sobre os seus pensamentos, têm uma preocupação exagerada em comparação com a realidade e ficam bastante irritáveis e agitadas. Uma das consequências também da insônia é caracterizada por alguns dos quadros que eu aqui mencionei. Por exemplo, a irritabilidade. Se a pessoa não dorme, naturalmente vai ser irritável, vai estar com problemas de concentração, vai estar tensa, pode estar agitada também. Então, há aí uma relação muito estreita entre estas duas condições. E que, naturalmente, o processo de melhorar ou de resolver um deles vai afetar também ou vai ter consequências na melhoria do outro.
Doutora, como é que as pessoas podem controlar a ansiedade?
Bem, o controle da ansiedade, Ana, tem que ser de forma multidisciplinar. O que quer dizer que não há uma única medida que vai ajudar a controlar a ansiedade, mas é preciso uma combinação de esforços, é preciso uma combinação de medidas para ajudar a controlar a ansiedade. Um aspecto fundamental é, primeiro, tentar perceber quais são as causas desta ansiedade. Algumas pessoas são naturalmente propensas à ansiedade, estão mais propensas do que outras. E isto pode ter a ver com um histórico familiar de ansiedade, o ambiente no qual a pessoa está. Se esta pessoa tem alguma doença física, também pode lhe causar ansiedade. E também a forma como a pessoa foi criada, em que meio é que essa pessoa foi criada. Todos esses fatores podem contribuir para que a pessoa seja ansiosa. Então, como controlar a ansiedade? Primeiro é preciso fazer-se uma avaliação, não é, que tem que ser feita por um profissional para exatamente identificar a causa e os fatores que podem desencadear este quadro de ansiedade. E tendo sido feita essa avaliação, esta pessoa passa por uma psicoterapia que é feita através de acompanhamento de profissionais especializados. Há também remédios para ansiedade que podem ser prescritos, mas mais do que isso é preciso que essa pessoa tenha todo o suporte familiar, suporte social para poder ajudar a controlar a ansiedade. Algumas coisas podem ser feitas que seriam tratamentos naturais da ansiedade, que, por exemplo, tem a ver com a modificação dos hábitos de vida desta pessoa. Uma das coisas que pode ser feita e que tem ajudado bastante é controlar ou limitar, por exemplo, as horas de trabalho desta pessoa, não é? Porque uma pessoa que trabalha muito também pode ficar bastante ansiosa. É preciso que também a pessoa ou as pessoas com quem se relaciona invistam em momentos de lazer, porque os momentos de lazer ajudam a fugir do stress e fazem com que a pessoa se distraia com outro tipo de atividades que lhe dão mais prazer. E isto não só melhora a qualidade de vida, mas também reduz a ansiedade. Outro aspecto muito importante, Ana, é a prática da atividade física. Uma pessoa que faz crise de ansiedade tem que fazer exercício físico pelo menos 3 vezes por semana, porque isso ajuda para que haja uma redução significativa na ansiedade. E é preciso que esta pessoa se mantenha em movimento. Ela tem que dar um novo foco para o corpo, para a mente e fazer coisas diversificadas. E também tem a questão da alimentação. A alimentação muitas vezes é ignorada, mas uma boa alimentação é base para muitos dos processos que nós fazemos. E quando eu falo de uma boa alimentação, falo da incorporação de alimentos mais naturais, como frutas, verduras, cereais. E isto por si só também pode ajudar ao atuar diretamente a nível do cérebro e causar uma sensação de bem-estar que automaticamente reduz esta ansiedade.
Doutora, e em termos de insónia, como é que se pode, às vezes, não evitar a insónia, mas, por exemplo, se temos ataques de insónia, que acordamos à meia-noite frequentemente, o que nós poderemos fazer antes de ir para a cama que talvez possa ajudar a termos uma noite mais descansada, uma noite de sono mais descansada?
Olha, Ana, primeiro lembrar que a insónia é causada por, fundamentalmente, o stress, o nosso stress do dia a dia, não é? Ou então o stress causado por perdas ou doença, por aí fora. E depois também a própria ansiedade também leva à insónia, depressão e algumas condições médicas também podem levar à insónia. O que pode ajudar na melhoria da insónia é fundamentalmente a mudança, mais uma vez, dos hábitos de vida. Nós temos, por exemplo, o hábito de comer um pouco tarde, fazer a refeição do jantar muito tarde. E isto não é bom porque causa um desconforto na pessoa e isto dificulta na hora de adormecer. Portanto, é uma das coisas que tem que ser melhoradas. A questão do exercício físico também é muito importante, porque quanto menos ativa a pessoa for, ela poderá ter mais sonecas ao longo do dia e isso vai fazer com que à noite ela tenha dificuldades para adormecer. E entretanto, há outras coisas muito, muito simples que muitas vezes passam despercebidas que podemos mudar, não é? Que podemos mudar e que é recomendável mudar. É preciso, por exemplo, ponderar o consumo de cafeína. Há muita gente que toma muito café ao longo do dia e depois à noite não consegue dormir. Temos que limitar o consumo de álcool e também temos que evitar, eu já falei disto, evitar grandes refeições antes de dormir. Uma coisa que também é muito importante, Ana, que nós temos tendência a ignorar, é evitar assistir televisão antes de adormecer ou evitar ter televisão no quarto, evitar usar computadores, videogames, celulares, imediatamente antes de dormir, porque esta luz destes aparelhos interfere no nosso ciclo do sono. E depois, temos que assegurar que o sítio onde nós dormimos também é minimamente confortável. Quando eu falo de conforto, estou a falar de apagar as luzes ou criar um ambiente que permita ao corpo descansar. Ter ser um ambiente escuro, uma temperatura agradável, nem muito frio, nem muito calor. E isto poderá garantir que a pessoa durma de forma confortável. Mas... E uma outra coisa que também pode ajudar antes de dormir é a pessoa tomar um banho morno, porque isto relaxa e pode assegurar que a pessoa tenha um sono melhor.
Portanto, condições ideais para podermos ter uma noite descansada e evitar insónia. E pronto, amigos ouvintes, assim nós nos vamos despedir deste programa de saúde com a doutora Graça Matinha, em que hoje estivemos aqui, de alguma forma, a responder a uma sugestão que nos foi enviada por um dos nossos amigos que se encontra no Brasil. Ele não nos diz exatamente qual é a sua nacionalidade, mas que está a estudar no Brasil. E pronto, doutora, vamos então despedir-nos do nosso auditório, desejando a todos uma boa semana de saúde, ou melhor possível, e como sempre, estamos juntas.
Voltamos a falar para a semana, Ana. Uma boa semana cheia de saúde para si e para os nossos amigos ouvintes. E até lá, que é a minha cidade também.
Voz da América, missão vespertina em português, 5 de setembro de 2021. De novo, votos de que estejam a ter um bom domingo. E para o Clube do Ouvinte, Daniela Stesch, que conversa com o angolano Alexandre Manganda, ele é CEO da FieldRight, um aplicativo já em uso no Brasil que conecta vendedor, agricultor e consumidor final e que ele gostaria de ter disponível também no mercado angolano. O Alexandre fala também dos desafios de ser um CEO.
Hoje nós vamos falar sobre um aplicativo que faz a ponte entre a cidade e a zona rural, aumentando a renda dos produtores. Eu converso agora com Alexandre Manganda, CEO da startup FieldRight. Seja bem-vindo.
Boa tarde. Obrigado, Dani. Primeiramente, obrigado pela oportunidade e pelo convite.
Alexandre, não é todo mundo que conhece a FieldRight, então eu vou pedir para você explicar brevemente o que é este aplicativo.
Primeiramente, o nome FieldRight, né, foi inspirado pelos agricultores, né, significa em inglês é FieldRight, mas em português direito do campo. É, direito do campo porque os produtos saem do campo, da zona rural, para a cidade. Então foi por isso que eu pensei por esse nome, que seria factível, né, em interligar com a ideia do negócio que nós tínhamos antes, né? Então, o FieldRight iniciou como uma startup, hoje é uma empresa, né, que a gente consegue atender a necessidade que existia no mercado. Então, o FieldRight é um aplicativo, né, onde conecta o vendedor, o agricultor e o consumidor final.
Na nossa primeira entrevista, em fevereiro de 2020, você me disse que o seu modelo de negócio estava sendo implementado no estado de Santa Catarina, no Brasil. Produtores de cidades como Criciúma, Imbituba, Florianópolis e Blumenau já estavam vendo a renda aumentar porque estavam vendendo diretamente os produtos a consumidores e empresas através deste aplicativo. O que mudou de lá até agora?
A FieldRight iniciou, né, o modelo de negócio. A gente focou totalmente para a agricultura, né? De lá para cá, o modelo de negócio, né, vimos que quando tu inovas, né, novas ideias vão surgindo, novos projetos surgindo. Então, hoje a gente não atende somente os agricultores, como hoje atendemos outros mercados, como supermercado, restaurante, farmácia. Então, ampliamos o mercado, ampliamos nossa ideia de negócio. Então, hoje nós atendemos tudo de um pouco. A partir do nosso aplicativo, você pode comprar remédio a partir do aplicativo FieldRight, você pode fazer suas compras a partir da FieldRight, então você pode encomendar a sua comida a partir da FieldRight. Então, hoje nós atendemos tudo de um pouco a partir do nosso aplicativo.
Uhum. E isso aí em algumas cidades de Santa Catarina?
Hoje a gente estamos em Santa Catarina, né? E em Florianópolis, né? Onde tem a nossa sede, né? E atendemos outras cidades, como Criciúma, Blumenau, entre outras cidades. A gente vai alargando cada vez mais a nossa empresa para que todo mundo, a nível do Brasil, possa utilizar o FieldRight, né, e trabalhar conosco, assim que nós estamos permanecendo no mercado. Então, a nossa ideia não é ficar somente no Brasil, né, como temos o foco hoje também para os países africanos, que realmente é a realidade do meu país, que é Angola. Então, estamos com perspectiva também, brevemente, que estaremos também a atuar em Angola, em breve. Graças a Deus, estamos a entrar de papelada por papelada, para que possamos resolver esse problema, para que possamos atuar dentro do mercado angolano.
E quais são os seus objetivos para o futuro?
Inovação, para quem é empreendedor na área, no ramo de tecnologia, né? É um indivíduo que está cada vez mais no processo de buscar novas ideias, de trazer sempre novas soluções para o mercado, né? Então, nosso objetivo para aqui, para o futuro, estou a falar aqui de longo prazo ou a médio prazo, de podermos trazer uma tecnologia que seria uma criptomoeda, né? Que seria que os vendedores, seja os compradores, utilizarem a nossa moeda a fim de poder fazer as compras. Então, seria tipo um sistema de toque, né? Que nesse caso o comprador possa utilizar e fazer suas compras normalmente sem precisar do seu cartão, de outro vínculo do banco que possa atrapalhar para que ele possa fazer a compra. Então vai ser diretamente com a nossa própria plataforma, com a nossa própria moeda, e ele utilizando de uma forma muito eficiente e dinâmica, que facilitaria ele, né? Realmente hoje a busca de soluções tecnológicas é para facilitar a vida do consumidor final como o próprio vendedor. Então, nós estamos atrás de sempre de inovar. Como hoje, antigamente, nós estávamos somente focando, né, no agricultor, mas hoje nós atendemos outros mercados. Então, o nosso objetivo é crescer mais. Queremos trazer novamente outras ideias, tipo novo Uber também, que nós estamos a pensar em estratégia de podermos implementar, mas vai ser um field drive, que realmente também vai atender um ramo de tecnologia, e seja ela no mercado financeiro, no ramo de transporte e também como delivery de vendas online. Então, nós estamos a trazer soluções que vão ser eficientes, que também de podermos permanecer no mercado, né? Porque hoje sabemos que o mercado é competitivo, e nós temos concorrentes muito fortes. Então, se nós não trazermos soluções que sejam eficientes e factíveis, nós não conseguiremos permanecer no mercado, porque o nosso diferencial tem que ser muito ótimo para poder conseguirmos convencer os nossos usuários, para quem procura nossos serviços.
Sim, e esse é um desafio bem complexo, né? Essa inovação tecnológica constante, a mudança constante, quer dizer, não é fácil para um CEO gerir, né? Todos esses desafios, né?
Nos últimos anos que a gente hoje vivemos, muita gente acha que romantizam o título de CEO, de empreendedor, achando que seja uma coisa assim. Uau. Até eu pensava isso, que seria, pô, tem um título assim de CEO, de empreendedor.
É bonito, né?
As dificuldades, né, que esse indivíduo tem, esse empreendedor, esse CEO tem. Então, são coisas muito... Quem está nesse mundo consegue entender.
Com certeza. Aí, Alexandre, já estamos chegando aqui no final do nosso bate-papo. Quero saber se você tem alguma mensagem que você gostaria de deixar aí para o nosso público.
A mensagem que eu deixo é que não pare de lutar, não pare de acreditar em si mesmo. Vá em frente que tudo dá certo.
Ah, Alexandre Manganda, gostei muito da nossa conversa, de saber aí que a Field Writer já é uma empresa. Desejo muita sorte aí nessa nova empreitada em Angola.
Ok, agradeço imenso, novamente, por isso. Então, a gente está para isso e vamos focar para frente.
Ouvintes, nos despedimos. Foi a missão vespertina de 5 de setembro de 2021. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina de serviço em português da Voz da América. De todos se despede Ana Guedes e Mariana Bartolomeu. Com um abraço, amigos ouvintes, então, até amanhã.
This program has come to